Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e secretário do ISER Assessoria, Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Ivo, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Ivo, o tempo vai passando, o fim de ano se aproxima e não há sequer um horizonte de melhora da situação econômica e social do nosso país. O empobrecimento dos brasileiros alcança níveis alarmantes. As pessoas disputam ossos no lixo, a inflação, ao que tudo indica, voltará à casa dos dois dígitos no ano, agora, no mês de setembro. E o governo federal nada faz para que as pessoas tenham um mínimo de esperança de uma mudança de cenário. Qual é a avaliação que você faz, Ivo, desse momento complicado, com um presidente que, apesar de ter baixado a bola em relação àquelas ameaças contra a democracia, não tem a menor condição de liderar o país para que ele saia dessas crises múltiplas que vem atravessando?
Veja bem, este é um governo que não governa, ele não está interessado em governar. Diante dos problemas principais pelos quais a sociedade está passando, você citou a fome, o desemprego, a inflação, nós temos 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, quer dizer, em situação de fome. Nós temos desemprego, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. O que faz o governo? Um governo normal tomaria cada um desses problemas e reuniria comissões para debater quais as medidas que nós devemos tomar para enfrentar esses problemas. Como é que vamos reduzir a fome no Brasil? Como é que nós vamos produzir alimentos, entregar alimentos para a população que está passando fome? Nós somos o primeiro ou segundo maior país exportador de alimentos do mundo. Como é que tem sentido ter fome no Brasil? Esse governo não se reúne, não aborda essas questões fundamentais. Inclusive a inflação de alimentos que atinge justamente os mais pobres. Né? Arroz, feijão, gás de cozinha e assim por diante. Não se pode dizer que esse governo não tem recursos. Nós temos aí um orçamento secreto usado unicamente para comprar os votos de parlamentares, mais de 20 bilhões de reais. Isso devia ser suspenso, interrompido, porque isso é um escândalo no momento que nós temos necessidades. Uma das coisas que dificulta a utilização de recursos por parte do governo é a lei do teto de gastos, que reduz os gastos em saúde, educação e assistência para os próximos 20 anos, quer dizer, entre 2006, 2016 e 2036, haverá redução de gastos nessas áreas ano a ano. Como é que se pode reduzir gastos em saúde, em assistência social e educação em plena pandemia, em pleno momento em que a maior parte dos países do mundo estão investindo mais recursos para sustentar a sociedade, para garantir o emprego, para garantir a alimentação, para garantir condições de vida para a sua população? É um governo que não governa, é um governo de guerra, que está o tempo todo preocupado em dar um golpe. Neste momento, depois do recuo que ele deu após os atos que ele organizou no dia 7 de setembro, ele não tem falado mais de golpe, mas nós sabemos que isso é temporário, porque o tempo todo esse governo está preparando um golpe ou ameaçando dar um golpe. Seja de fechar o STF, o Supremo Tribunal Federal, seja de fechar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fechar o Congresso, não reconhecer eleições e assim por diante. E está sempre preparando o caminho para melar as eleições de 2022. É um governo de necropolítica, isto é, política voltada para a morte e não para a vida. Não é à toa que nós chegamos a praticamente 600 mil mortes com essa pandemia. Isso precisa absolutamente ser mudado e não se pode argumentar que é falta de recursos. O Brasil tem recursos suficientes. É bom lembrar que em março de 2020, quando se reconheceu oficialmente a pandemia no Brasil, o governo separou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os bancos, para o setor financeiro. Não há falta de recursos no Brasil. É preciso suspender definitivamente esse teto de gastos, que é usado como argumento para não se aplicar mais recursos, inclusive no auxílio emergencial, inclusive no Bolsa Família, ou nesse novo programa que eles querem iniciar. Quer dizer, a preocupação em relação à situação do povo que está passando fome e passando necessidade é secundária em relação a manter uma lei que só o Brasil tem, 20 anos de manutenção de um teto de gastos que corta gastos em saúde, educação e assistência social, entre outras coisas.
Eu falava em esperança há pouco, Ivo. Eu acho que uma delas repousa justamente sobre essa CPI da pandemia, que está em fase final de trabalhos lá no Senado. O relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já avisou que pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda que não tenha dito nada em relação a quais crimes ele será implicado. Você confia, Ivo, que a CPI possa produzir provas irrefutáveis que levem à aceitação de denúncia contra o ex-capitão, mesmo com Augusto Aras tendo de ratificar uma eventual ação? Qual é o sentimento que você tem a respeito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, Ivo, que investiga os crimes cometidos durante a pandemia por agentes públicos e privados?
A minha avaliação da atuação da CPI é extremamente positiva. Se nós temos vacinação atualmente no Brasil e está avançando e conseguindo reduzir o número de casos de contaminação e o número de óbitos, por duas razões principais. Em primeiro lugar, a iniciativa do governo de São Paulo de propor a vacinação a partir já de janeiro de 2021, o que levou o governo federal a apressar o processo de o começo do processo de vacinação no Brasil, e a CPI da Covid, porque essa CPI da pandemia obrigou o governo a se confrontar com a falta de vacina, isso divulgado publicamente, que o governo não estava investindo na vacinação da população, e fez o governo se mexer, fez o governo governar um pouco, né, pelo menos em relação à questão da obtenção das vacinas e a distribuição das vacinas por todo o país. Além disso, a CPI mostrou que o Ministério da Saúde, o governo, não era propriamente incompetente. Apostava na cura por medicamentos ineficazes, o que é uma questão de charlatanismo, e também para obter lucros, e buscava vacinas não para sua eficácia, por sua eficácia, mas para fazer negócios. Fazia propaganda mentirosa e experimentação em cobaias humanas. A gente viu isso no caso da Prevent Senior, viu isso no caso do Amazonas, com esses medicamentos que são considerados de tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, ozônio, etc., e tiveram resultados lamentáveis. Isso foi evidenciado pela CPI da pandemia. Então, nós devemos a ela também o conhecimento do que estava sendo feito no Ministério da Saúde, que não era buscar vacinas eficazes para a população, mas vacinas que pudessem oferecer alguma forma de propina para os que estavam participando na sua negociação. O resultado do conjunto da ação do Ministério da Saúde, apoiado por este governo, dirigido, na verdade, por esse governo, é uma quantidade de mortes impressionante que poderiam ser evitadas. Se calcula que pelo menos 70% a 80% das mortes que nós temos, quer dizer, 400 mil a 450 mil mortes em 600 mil, poderiam ter sido evitadas. E isso foi demonstrado pela CPI da pandemia. O governo não apenas foi negligente, ele agiu, na verdade, em conformação com o vírus. Ele ajudou o vírus a se espalhar.
Uma pergunta que não quer calar, Ivo, a respeito de todos esses casos de corrupção no governo é a seguinte: onde estavam os órgãos de controle para fiscalizar esses contratos cheios de irregularidades? Onde estava a Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas da União? Por que esses órgãos não fiscalizaram de maneira devida essas negociações, Ivo? Por mais que os contratos tenham se dado em regime de urgência por conta da pandemia, esse pessoal está lidando com dinheiro público.
O que nós temos visto em relação a este governo é que este não é um governo de construção. Este é um governo de destruição. Destruição, inclusive, da fiscalização, para que ele, executivo, possa fazer o que bem quiser. Nós vimos isso em relação ao controle que ele estabeleceu, a pessoa que ele colocou na Procuradoria-Geral da República é para impedir que haja processos contra o presidente, para impedir que haja processos contra o governo, que até agora não tomou nenhuma medida para barrar esse processo de destruição. A Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União agora estão começando a se mexer devagarzinho, e de forma lenta, mas pelo menos estão começando a se mexer. Mas lembra que logo no começo do governo, a primeira coisa que o presidente Bolsonaro fez foi afastar um agente do IBAMA que o havia multado tempos atrás, quando ele estava pescando numa área onde era proibido por controle ambiental. Então, ele não tem interesse na fiscalização, ele tem interesse em reduzir a fiscalização. A gente viu isso em relação às armas também, quando quis aprovar uma lei que dificultava acompanhar onde é que estavam sendo distribuídas as munições. Felizmente, não passou, mas ele toda hora está tentando passar leis que facilitem a aquisição de armas e dificultem o acompanhamento da distribuição das munições no país. Governo de destruição da fiscalização, mas governo de destruição também das políticas públicas. A gente lembra de uma frase que foi dita pelo presidente quando ele visita os Estados Unidos no terceiro mês de governo, em março de 2019, quando ele respondendo numa entrevista, ele disse: antes de construir, vai ter de destruir muita coisa. Vai ter de desconstruir muita coisa. E isso é o que nós temos visto. Ele colocou nos mi vários ministérios que deveriam realizar políticas públicas, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, é um ministério antiambiental. Foi a partir desse ministério que aumentou o desmatamento na Amazônia, aumentaram as queimadas, com a facilitação e a não fiscalização. Lembre-se que ele tirou um cientista que estava à cabeça do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelando os dados sobre desmatamento e queimadas, porque exatamente porque esse instituto estava revelando o que estava acontecendo em termos de destruição da Amazônia. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como um país que não dá importância à Amazônia, que permite que esse bioma seja destruído. Destruição da política de saúde, como a gente viu, nos 10 meses que o general Pazuello ficou, foram retirados os técnicos que eram especialistas, experientes na questão do Programa Nacional de Imunização e foram colocados militares que não tinham a mínima competência e capacidade para fazer isso. Nós vimos o que aconteceu com a saúde na pandemia. Se deixou o país ser tomado pelo vírus e se lutou contra as medidas que podiam impedir esse vírus de se espalhar. As medidas restritivas, nós não chegamos a ter lockdown, exceto em algumas cidades, mas as poucas medidas restritivas que foram feitas pelos governos estaduais e municipais, houve uma campanha sistemática do governo contra elas. Então, destruição da saúde, destruição da educação. O que se pode dizer de positivo desse governo em relação às políticas públicas, em relação à fiscalização, em relação à assistência social, também o desmonte do que vinha sendo feito em termos de política social no país inteiro. Agora, essa dificuldade de conseguir recursos para aumentar o auxílio emergencial, aumentar o auxílio para as pessoas mais pobres ou mais vulneráveis. Isso é uma dificuldade que o governo tem porque ele está voltado principalmente para atender os interesses dos grandes.
Por falar em CPI, um dos episódios mais escandalosos que a comissão descobriu foi esse envolvimento da operadora de saúde Prevent Senior, que teria um pacto com o governo federal pela utilização daquele tratamento precoce contra o coronavírus, com o tal do kit Covid. Teria ocultado mortes em um teste irregular com pacientes que não autorizaram esses estudos, algo semelhante ao que se fazia em campos de concentração nazistas na Alemanha, Ivo. Agora surgiu um outro caso da operadora Hapvida, que também teria recomendado o tratamento com cloroquina e afins. Que tipo de coisa move esse pessoal, Ivo, que trata a vida humana como um negócio?
Como alguém disse relativamente a essas revelações da CPI, da pandemia, este não é simplesmente um governo negacionista, é um governo negocionista. Ele fez do Ministério da Saúde um lugar de negócios para obter vacinas que pudessem oferecer propina e vacinas com menos eficiência, com menos eficácia que as vacinas que estavam disponíveis, como ele deixou por vários meses de responder às mensagens da empresa Pfizer para distribuir vacinas no Brasil. Nós estaríamos muito adiantados se eles tivessem feito essa negociação das vacinas no segundo semestre de 2020. Talvez fôssemos o país mais avançados em termos de vacinação. Do que esses casos revelam são os escândalos que nós não imaginávamos que a CPI iria descobrir. Imaginávamos que a CPI ia comprovar que o governo não fez nada para distribuir vacinas para a população, não fez nada para enfrentar o vírus, para aumentar a capacidade de governos estaduais e municipais de praticar medidas restritivas para dificultar o espalhamento do vírus. Mas descobrimos escândalos de negócios em operadoras de saúde, em hospitais, onde se fazia a experimentação com esse tratamento precoce, com esses medicamentos que se sabem, está provado cientificamente que são ineficazes para a Covid e que o presidente continua falando bem deles publicamente. Esses escândalos se parecem sim, como você falou, com as experimentações que houve em campos de concentração nazistas, porque o interesse não era na melhora da saúde das pessoas que estavam sendo atendidas, mas era para conseguir mais lucros com esses tratamentos que eles faziam, sem serem fiscalizados. Isso é que é o maior escândalo que nós vimos revelados por essa CPI, que nós Não imaginávamos que chegasse a esse ponto.
Eu queria falar agora, Ivo, sobre um outro escândalo que atinge esse governo, que é esse envolvendo a existência de empresas offshore em paraísos fiscais que têm como sócios o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o caso à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ainda que não haja nenhum crime no fato de eles levarem o dinheiro para paraísos fiscais, já que tudo foi declarado às autoridades brasileiras, há um claro conflito de interesses em um negócio como esse, Ivo, já que eles podem atuar em benefício próprio, tanto que desde 2019, a variação da cotação do dólar já fez a offshore do posto Ipiranga do Bolsonaro valorizar 14 milhões de reais. Qual é a análise que você faz, Ivo, sobre esse escândalo revelado pela Pandora Papers? Por que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto ainda não foram defenestrados dos seus cargos?
Este é mais um escândalo do governo Bolsonaro. Nós temos ataques à saúde por parte do Ministério da Saúde, que não coordena uma campanha nacional para evitar o vírus que ele se espalhe. Nós temos um ministro da Economia e um presidente do Banco Central que tem offshore, ou seja, tem empresas ou contas que são livres de impostos, estão no exterior porque são livres de impostos, cujo único e fundamental objetivo é não pagar impostos. Já os especialistas já disseram que isso não é ilegal no Brasil, né? Você pode ter uma offshore. O que você não pode é ter um funcionário público, um gestor público, que pode tomar decisões que afetem os seus bens que estão no exterior, nessas offshore, através de medidas que ele tome na sua pasta, seja como ministro da Economia, seja como presidente do Banco Central. O ministro da Economia acompanha a alta do dólar. Se o dólar fica mais alto, os seus ativos no exterior valem mais. Então, como se revelou de ontem, de anteontem para ontem, o ministro ganhou mais de 280 mil na sua conta pelo simples aumento de 0,03 centavos de dólar no valor do dólar. Então, o que não pode é gestor público, funcionário público, cujas decisões afetem essas atividades financeiras no exterior, não podem ter offshore. Uma pessoa comum pode ter offshore, mas não um gestor público que tem capacidade de decisão, que tem poder de decisão sobre a economia e, portanto, sobre esses ativos financeiros. Seria preciso, já que o governo está pensando em fazer uma reforma tributária, está propondo uma reforma tributária, que se proibissem que as pessoas colocassem seus bens no exterior para fugir aos impostos. Essa é uma coisa que o G20 há anos está tentando regular, a história dos paraísos fiscais, que é onde os mais ricos do mundo, 1% mais rico do mundo, colocam seus bens para escapar dos impostos dos seus países. É óbvio que isso é uma evasão fiscal. É gente fugindo dos impostos. Para isso deveria servir a reforma tributária para atingir os ricos, que uma boa parte do que eles ganham, a maior parte do que eles ganham, está fora de taxação.
Será que esse pessoal não tem a menor consideração pelo conceito de ética pública, Ivo? Isso se não se resume a quem está envolvido nesse tipo de prática. A própria imprensa coloca panos quentes nesses casos que envolvem figuras ligadas ao ultraliberalismo. E parece que há uma espécie de complacência, a tal da indignação seletiva. Se fosse nos governos do PT um episódio como esse, Ivo, eu tenho certeza que a reação da mídia dominante seria bem diferente.
Essa questão da ética pública não está no horizonte deles. Não há a mínima consideração, como você falou, pela questão da ética pública. A gente tem visto a Operação Lava Jato, supostamente foi a maior operação contra a corrupção na história do Brasil. Na verdade, visou fundamentalmente um partido político, o PT, Partido dos Trabalhadores, e suas maiores lideranças, especialmente Lula e Dilma. Para impedir, seja para impedir que continuasse a governar, seja para impedir que Lula participasse da eleição de 2018. A Operação Lava Jato não foi uma operação judicial, foi uma operação política para afastamento de adversários políticos. Como os processos mostraram depois, processos julgados no STF, mostraram que houve envolvimento direto do juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, junto com os procuradores para condenarem Lula. Então, essa questão da ética está fora do seu horizonte. E quando a gente vê a reação fraca da mídia, a mídia tem a mesma mesmo conceito, a mesma cabeça neoliberal desses governantes. Embora sejam críticos ao Bolsonaro, aprovaram a lei do teto dos gastos, que corta gastos de saúde, educação, assistência social e outras áreas. Aprovaram a reforma trabalhista, que de reforma não tem nada, porque é uma contra-reforma que tira direitos dos trabalhadores e favorece aos que já têm muitos direitos. Aprovaram a reforma da Previdência, que dificultou a aposentadoria dos mais pobres, dos vulneráveis e assim por diante. Apoiam o governo Bolsonaro enquanto ele oferecer reformas, como eles chamam, mudanças legislativas, mudanças da Constituição, que possibilitem aos mais ricos ganhar mais e não favoreçam a grande maioria da população vulnerável, pobre, como nós vemos atualmente. Um governo que não faz as políticas que deveria fazer para enfrentar a fome, a inflação alta, o desemprego e assim por diante. A mídia atualmente critica o governo Bolsonaro, mas apoia essas reformas que, na verdade, são retrocessos nos direitos do povo brasileiro. E um dos exemplos evidentes dessa postura pouco crítica da grande mídia se vê agora em relação à inflação e à alta da taxa de juros. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, está decidindo a cada mês aumentar um pouco mais a taxa de juros, supostamente para combater a inflação. Ora, os especialistas independentes dizem que o aumento da taxa de juros não atinge, não mexe, não tem efeito sobre a inflação que nós estamos tendo atualmente. E, no entanto, a mídia não fala nada disso. Acompanha dizendo que está havendo alta da taxa de juros, justifica dizendo que é para combater a inflação, quando se sabe perfeitamente, os estudiosos sabem, os economistas sabem, que não terá efeito sobre a inflação. No entanto, tem efeito direto sobre a economia e sobre o emprego, quer dizer, torna mais difícil gerar emprego no país.
Agora, Ivo, na semana passada houve aqueles atos pelo Fora Bolsonaro, mais uma vez liderados pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais. O povo voltou às ruas exigindo a saída do cargo desse genocida que comanda o país. Os protestos não tiveram a participação que os idealizadores esperavam. Inclusive, houve algumas críticas se referindo aos atos como esvaziados para o momento que o país atravessa. Você também compartilha desse tipo de análise, Ivo? Por que o tal do campo democrático não consegue reunir tanta gente como o bolsonarismo fez no 7 de setembro?
Os atos de 7 de setembro, organizados pelo governo Bolsonaro, com apoio de todas as possibilidades que tem o presidente da República de divulgar mensagens para a nação, foi preparado durante 2 meses, com apoio também de muitos recursos, inclusive empresariais, com apoio de redes sociais, das redes sociais onde eles atuam, com o transporte em ônibus de pessoas que vieram de outras cidades para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então, foram atos preparados e centrados em determinadas grandes capitais para juntar muita gente. De fato, tiveram muita gente, não todas o tanto de pessoas que eles imaginavam, mas tiveram bastante gente. Os atos fora Bolsonaro são atos que não têm recursos grandes para fazer esses atos, não dependem de caravanas, de transporte em ônibus e assim por diante. São atos feitos com as pessoas do lugar, com as pessoas daquela cidade, daquela localidade. Então, sempre é mais difícil do que atos que têm a divulgação que a palavra de um presidente tem pela mídia ampla, pela grande mídia. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, sempre vai ser mais difícil juntar um grupo grande de participantes. Mesmo assim, houve atos, manifestações em inúmeras cidades do país, mais de 250 cidades no Brasil e 18 no exterior. E esse é um processo que vai crescendo, que depende de ser um processo continuado, não, que não se interrompa. Eu venho defendendo há muito tempo que, antes das eleições de 22, nós temos, 2021, nós temos o governo Bolsonaro, que é um governo de destruição, que quanto mais dura no poder, mais está destruindo as políticas públicas no Brasil, mais está destruindo a riqueza que o Brasil tem. Esse governo precisa ser interrompido. Para que isso ocorra, é preciso que se juntem todos os que estão em desacordo com o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro. Pessoas, grupos que têm posições políticas diferentes, projetos de sociedade diferentes, mas que têm oposição ao governo Bolsonaro, devem se unir no fora Bolsonaro. Isso é prévio às eleições de 2022. Para as eleições, cada grupo, cada partido, ou grupo de partidos, terá seu próprio projeto, terá seus próprios candidatos com posições diferentes, mas em relação ao governo Bolsonaro é preciso se unir, porque o governo Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Esses atos, portanto, devem continuar e devem crescer. E eu acredito que eles hão de crescer, porque nós temos visto nas pesquisas, desde janeiro de 2021 em diante, quer dizer, do início do ano até hoje, as pesquisas dão uma crescente, uma linha ascendente de desaprovação do governo e de aprovação em queda permanente. A cada pesquisa, a cada mês, a cada pesquisa que sai, a aprovação de ótimo e bom é cada vez menor. Portanto, eu acredito que as manifestações, mobilizações em favor do fora Bolsonaro devem crescer e é importante que elas continuem a ser feitas.
Eu queria terminar, Ivo, com uma análise sua para essa disputa eleitoral que foi muito antecipada no nosso país. Temos essa polarização Lula-Bolsonaro colocada, os ultraliberais tentando construir a tal da terceira via como alternativa, só que não há ninguém, ao que parece, com um apelo popular para encampar essa candidatura. Você vê alguma possibilidade fora dessa polarização que foi criada, Ivo? Essa direita dissimulada em centro consegue construir uma candidatura que tenha viabilidade eleitoral?
Quanto à disputa eleitoral relativa a 2022, a gente tem que desfazer primeiro um equívoco, uma falsa polarização. Não existe uma extrema-direita representada por Bolsonaro e uma extrema-esquerda que seria representada pelo Lula. Aí só tem um extremo, que é a extrema-direita, que é o Bolsonaro, que é um risco para a democracia, que sempre declarou o seu pouco apreço pelas práticas democráticas, inclusive pelas eleições, pelo voto eletrônico e assim por diante. Sempre colocou em questão, inclusive, sua própria eleição de 2018, dizendo que teria ganho no primeiro turno, não fosse a tendenciosidade das urnas eletrônicas. Então, a ameaça à democracia vem daí e sempre que pode, nesse momento ele está evitando fazer ameaça à democracia, mas nós sabemos que isso não vai durar muito tempo. Por outro lado, do lado do Lula, houve a experiência já de dois governos Lula. Ele não tentou em nenhum momento fazer passar alguma lei que lhe desse possibilidade para um terceiro mandato. Então, não tentou forçar a lei para continuar no poder. Os seus procuradores gerais da República foram efetivamente procuradores gerais e denunciaram, inclusive, quando as coisas se referiam a governos ou ao governo do PT. O processo do Mensalão foi julgado num governo do PT. O principal ministro do STF, que relator do processo, foi o ministro Joaquim Barbosa, foi nomeado pelo governo Lula. Portanto, não houve ameaça à democracia nos governos do PT. Foram governos onde algumas políticas públicas tiveram amplo desenvolvimento, ampliação de seu alcance, e onde foram instaladas políticas importantes, como, por exemplo, a do Bolsa Família, de um lado, para atender os mais vulneráveis, o aumento real do salário mínimo, que foi mantido durante todo o período dos governos do PT, que foi o que mais contribuiu para uma melhor distribuição de renda nos seus governos. Por outro lado, nós temos de tomar um pouco de cuidado. As pesquisas estão dando nesse momento que o candidato Lula está amplamente à frente dos demais, amplamente à frente de Bolsonaro. Portanto, se a eleição fosse hoje, ele ganharia, talvez até no primeiro turno, mas com certeza no segundo. A única coisa que nós temos de estar atentos é que ainda falta um ano para a eleição, então muita coisa ainda pode acontecer. O presidente da República no Brasil dispõe ainda de muito poder em suas mãos. E não sabemos exatamente o que ele fará para aumentar a sua popularidade ou reduzir a taxa de desaprovação, mas sabemos que ele pode fazer várias coisas. Então nós devemos continuar lutando por um candidato que defenda a democracia, que defenda a ampliação das práticas democráticas, que defenda a ampliação da participação democrática da sociedade no governo, ampliação da participação da sociedade nas políticas públicas de saúde, educação, assistência e assim por diante, retomada dos direitos trabalhistas que foram perdidos com essa reforma trabalhista, que na verdade é uma contra-reforma, porque ela retirou direitos e tornou os trabalhadores mais vulneráveis na disputa entre trabalhadores e patrões, retomar o SUS em toda a sua amplitude, que o SUS seja plenamente o sistema único de saúde que tenha mais recursos do que tem atualmente. Que atualmente, exatamente por causa da lei do teto dos gastos estabelecida depois do golpe 16, no governo Temer, essa lei retirou recursos da saúde, da educação e da assistência, como eu já disse, e isso precisa se restabelecer plenamente. O SUS precisa ser tornado amplamente universal, ou seja, ele precisa conseguir implementar a sua universalidade. Em outras palavras, nós precisamos defender um projeto de sociedade onde haja mais direitos para os cidadãos, onde aqueles que hoje não estão contribuindo devidamente com seus impostos, haja uma participação maior dos impostos naqueles que têm mais, haja, portanto, uma tributação progressiva, quanto mais as pessoas ganham, mais devem pagar, e não como é hoje, em que quem paga o imposto é a classe média e os pobres, os mais vulneráveis, porque o imposto sobre consumo tem uma parte mais importante no sistema tributário do que o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio. Então, tudo isso precisa ser defendido no nosso projeto de sociedade quando nós nos aproximamos das eleições de 2022.
Ivo Lisbopan, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Muito obrigado pelo convite para participar do programa Faixa Livre. Muito obrigado aos ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e secretário do ISER Assessoria, Ivo Lisbopan. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.